DW Noticiário.
Quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2015, saúda-vos António Cascais, as notícias. Em França, o jornal Charlie Hebdo volta hoje às bancas, não só no país de origem, mas também em mais de 20 outros países, com uma edição de 3 milhões de exemplares e versões em 5 línguas, incluindo o árabe e o turco. A edição, que sai hoje para as ruas, foi preparada pelos sobreviventes do ataque terrorista, traz na capa uma caricatura de Maomé, de lágrima no olho, segurando um papel com a frase "Eu sou Charlie". Na terça-feira, a principal autoridade islamita sunita, sediada no Egito, Al-Aqsa, disse que a publicação de novos desenhos representando o profeta Maomé no jornal satírico vai incitar ao ódio. Na Alemanha, o responsável máximo da comunidade judaica alemã considerou que os judeus não estão mais seguros em Israel do que na Europa. Em ambas as partes são ameaçados por terroristas. Josef Schuster falava depois de o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu classificar o Estado hebreu como a Casa dos Judeus de França na sequência dos atentados terroristas em Paris, que fizeram 20 mortos. Benjamin Netanyahu disse que Israel é a Casa dos Judeus franceses após o atentado terrorista a um mini-mercado judeu em Paris na sexta-feira passada. Na Nigéria, a Comissão Eleitoral Nacional Independente informou que as eleições do próximo mês vão avançar em 3 estados nordestinos, bastante atingidos pela violência do Boko Haram, mas que há poucas perspectivas de votação nas áreas ocupadas por insurgentes. As milícias do Boko Haram, grupo que considera a educação ocidental ou não islâmica um pecado, tomaram dezenas de cidades e aldeias nos estados de Yobe, Borno e Adamawa nos últimos 6 meses, como parte de sua intenção de estabelecer um Estado Islâmico de linha dura na região. Agora controlam as áreas de fronteira do estado de Borno com o Níger, o Chad e os Camarões. Em Moçambique, é hoje esperado o presidente da República Portuguesa Cavaco Silva, que inicia hoje uma deslocação de 3 dias àquele país lusófono, durante a qual participará na quinta-feira na cerimónia de tomada de posse do novo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi. E enquanto continua o braço de ferro entre a Frelimo no poder e a Renamo na oposição, que ameaça dividir o país, o Banco Mundial apresenta um relatório com boas perspectivas para a economia de Moçambique, é que as reservas de águas profundas de gás natural em Moçambique chegam a mais ou menos 20 mil milhões de barris. No Global Economic Prospects, no original em inglês, os analistas do Banco Mundial dizem que os campos de gás natural em águas profundas têm reservas estimadas equivalentes a 20 mil milhões de barris de petróleo, mais do que em Angola ou na Nigéria, os dois maiores produtores de petróleo na África subsaariana. E ainda em Moçambique e no Malawi, o país vizinho, cheias na sequência de chuvas intensas causaram a morte de pelo menos 40 pessoas. No Malawi, já foi declarado o estado de emergência, as autoridades já procederam à deslocação, ou seja, ao realojamento de perto de 4 mil famílias. Várias estradas e caminhos de ferro estão cortados, as previsões apontam para mais chuva e uma subida das águas. Em Angola, recebe a visita do primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, que chegou ao final da tarde da terça-feira de ontem, a Luanda, para a sua primeira visita oficial desde a tomada de posse em novembro último, enquadrada no âmbito do reforço da cooperação bilateral. Enquanto isto, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Rui Machete, prossegue hoje a sua visita de 3 dias, também a Angola. Fontes diplomáticas em Portugal e Angola afirmam que as relações são boas e recomendam-se e que os desentendimentos do passado, afinal, eram artificiais. E o Japão acaba de aprovar o seu maior orçamento de defesa, que vai vigorar no próximo ano fiscal, a partir de abril, e com o primeiro-ministro Shinzo Abe a reforçar a vigilância das águas territoriais em época de tensão com a China. Foram as notícias, já a seguir o nosso Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nigéria. O terror islamista alastra e o mundo não reage. França. Charlie Hebdo volta às bancas com caricatura controversa de Maomé. Cabo Verde. Naufrágio do navio Vicente vai ser investigado. Fiquem conosco. Tornaram-se cada vez mais frequentes os atentados perpetrados por extremistas islâmicos. Esses atentados acontecem um pouco por todo o mundo, em França, na Síria, na Somália ou na Nigéria. Mas na Europa, olha-se com especial atenção ao que acontece em países europeus como a França, esquecendo-se muitas das vezes as vítimas do terrorismo em continentes afastados como o africano. O deputado ao Parlamento Federal Alemão, o cristão-democrata Frank Heinrich, regressou há dias de uma visita de estudo à Nigéria, um país mergulhado na violência e no terrorismo, sobretudo nos estados do norte, os estados bastião do grupo islamista Boko Haram. O que viu impressionou bastante o deputado alemão. Pensava que já tinha visto todo o tipo de atrocidades neste mundo. Mas o que vi na Nigéria, em termos de violência, chocou-me particularmente. Aldeias destruídas, milhares de pessoas em fuga. O massacre, ocorrido na cidade nigeriana de Baga, no dia 9 de janeiro, foi um dos mais atrozes dos últimos anos, mas não tiveram muito impacto nos meios de comunicação social alemães, uma vez que estes se concentraram em relatar os acontecimentos de Paris. Palavras do deputado Frank Heinrich. Nos nossos meios de comunicação, aqui na Alemanha, os atentados na Nigéria são praticamente um tema de menor importância, apesar de se tratar de atentados de enorme dimensão. Os últimos atentados na Nigéria foram dos maiores e mais atrozes de sempre, mas não mereceram grande atenção em comparação com os acontecimentos de Paris. A África merece mais atenção da nossa parte. Os atos terroristas de Paris, que atingiram, entre outros, a revista satírica Charlie Hebdo no dia 7 de janeiro, provocaram uma onda de solidariedade e, ainda bem, salienta o deputado alemão. O que intriga Frank Heinrich é, no entanto, a aparente indiferença em relação às vítimas muito mais numerosas na Nigéria. O nosso comportamento tem um lado esquizofrénico. Por um lado, atribuímos grande importância à morte de 20 pessoas em Paris, mas, por outro, ignoramos totalmente a morte de 2 mil pessoas na Nigéria. O presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, também é de opinião que os políticos, jornalistas e cidadãos em geral deveriam mostrar mais solidariedade com as vítimas do terrorismo perpetrado por islamistas em todo o mundo, e não só na Europa. Na minha alocução no Parlamento Europeu, referi-me explicitamente aos atentados perpetrados na Nigéria pelo grupo terrorista Boko Haram, cuja ideologia é comparável à dos terroristas de Paris. Nós, no Parlamento Europeu, sabemos que o terrorismo não é um fenómeno estritamente europeu. António Cascais, DW, África. E é precisamente sobre o terrorismo na Nigéria que pedimos a opinião dos nossos ouvintes e usuários. A pergunta do dia é: por que é que a comunidade internacional fala tão pouco das atrocidades e dos atos terroristas ocorridos na Nigéria? Por que é que não se organizam vigílias e marchas internacionais contra o terrorismo na Nigéria?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Assistem ao Jornal da Manhã da DW África e vamos agora à França, onde o semanário satírico francês Charlie Hebdo volta às bancas nesta quarta-feira, uma semana depois da redação em Paris ter sido atacada. Na capa surge uma caricatura do profeta Maomé a segurar um cartaz com a inscrição Je suis Charlie. A redação não baixa os braços e garante que o jornal irá continuar igual a si próprio. Os detalhes com Madalena Sampaio.
Tudo está perdoado, lê-se na capa da nova edição do semanário satírico francês. Maomé, com uma lágrima no olho, tem nas mãos um cartaz que diz em francês Eu sou Charlie. A caricatura, com um fundo verde, é assinada pelo caricaturista Luz. A edição especial de 8 páginas tem uma tiragem de 3 milhões de exemplares, a maior da história da publicação, em vez dos habituais 60 mil. Terá também uma circulação de 300 mil cópias em 25 países. Esta é a primeira edição desde o ataque contra a redação do Charlie Hebdo, ocorrido há precisamente uma semana em Paris e que provocou 12 mortes, incluindo vários cartunistas. A jornalista Zineb El-Razoui garante que o semanário não vai mudar e continuará a criticar todas as religiões.
Como peut-on être dans la contestation? Como peut-on être dans la satire si l'on ne s'attaque pas à la religion?
Como é que podemos ser um jornal contestatário e satírico sem atacar as religiões, que, afinal de contas, são uma das maiores empresas do mundo, que geram tanto dinheiro e têm um enorme poder, um poder sobre a vida e a morte em muitas sociedades, que substituem os poderes políticos e estão na origem de um grande número de guerras há séculos.
Do plus grand nombre de guerres sur terre et depuis des siècles.
Zineb El-Razoui trabalha no Charlie Hebdo desde 2011. Agora, para qualquer lugar que vá, está sob a proteção de um segurança 24 horas por dia. Segundo a jornalista, a equipa editorial do semanário já estava à espera de um ataque há muito tempo.
Não houve um único dia em que não tenhamos recebido ameaças de morte. Por isso, sabíamos, mas ao mesmo tempo ninguém poderia imaginar que a nossa equipa seria dizimada com uma Kalashnikov em plena reunião de redação. Nunca ninguém pensou que isto aconteceria.
Uma saque perpetrada por extremistas religiosos originou uma enorme onda de apoio mundial ao jornal. Depois do atentado, a redação de 15 pessoas instalou-se na sede do jornal Libération, onde elaborou a edição especial desta quarta-feira. E outras publicações doaram material ao semanário. O que esperar do Charlie Hebdo no futuro? Zineb El-Razoui responde.
We will just continue to make the newspaper every week.
Vamos continuar a fazer o jornal todas as semanas. É claro que nunca mais será o mesmo. Ainda não sabemos como vamos continuar sem eles, porque perdemos 8 pessoas importantes para nós. 8 amigos.
We lost 8 people, 8 important people for us, 8 friends.
Madalena Sampaio, DW.
E vamos agora a Cabo Verde, que está a observar hoje o primeiro dos 2 dias de luto nacional em memória das vítimas do naufrágio do navio Vicente, ocorrido na noite da última quinta-feira. As buscas prosseguem para encontrar os 12 náufragos. A reportagem com o jornalista Nélio dos Santos.
É o maior acidente com barcos na história de Cabo Verde e o quinto em pouco mais de um ano. A esperança de encontrar as 12 pessoas desaparecidas com vida é diminuta, mas a prioridade neste momento é salvar vidas humanas, disse à Rádio Pública Cabo-Verdiana o Presidente do Serviço Nacional da Proteção Civil, Arlindo Lima.
Nós temos esperanças ainda, embora a cada momento que passa as esperanças são cada vez menos.
No navio seguiam 26 pessoas, 11 já foram resgatadas. O ponto da situação com António Duarte Monteiro, responsável do Gabinete de Buscas e Salvamento.
Continuam desaparecidas 12 pessoas, foram resgatadas com vida 11 pessoas, um cadáver resgatado e 2 cadáveres avistados, mas infelizmente não foi possível a recuperação destes cadáveres.
Entre os mortos está uma criança de 6 anos de idade que perdeu a vida nos braços do pai. O pescador dinamarquês Vicente, que ajudou nas operações de salvamento, viu a criança a morrer.
O rapazinho mora dentro do seu braço.
A criança morreu nos seus braços e ele foi obrigado a largá-la, caso contrário, não aguentava.
E ele larga-la, senão é que aguentava.
O navio Vicente, de quase 50 metros, afundou-se na noite de quinta-feira, dia 8, a 4 milhas do cais do Vale dos Cavaleiros, na Ilha do Fogo. O navio transportava contentores com diversas mercadorias. A carga, segundo a imprensa cabo-verdiana, era composta por contentores de medicamentos que se destinavam ao Hospital Regional das Ilhas do Fogo e Brava e também mercadorias para os comerciantes locais. Excesso de carga e mau tempo terão sido os motivos de naufrágio. Erickson Fonseca, agente do navio, aponta o dedo acusador ao armador.
Nós decidimos que um comunicão dizer, senhor armador.
Ao sairmos do Porto da Praia, comuniquei ao armador que estávamos com carga a mais, mas este desdramatizou dizendo que havia poucos passageiros e que isso compensava. Também responsabilizo os responsáveis na praia. Estavam concentrados no interesse financeiro e não na vida humana. Na praia tivemos o primeiro aviso, quase que naufragávamos. A partir daí, todas as pessoas ficaram em pânico. Como é que é possível que um navio com uma inclinação de 6 graus saia de um porto sem um agente da Polícia Marítima?
Que tinha um polícia marítimo na caixa.
A ministra da Economia Marítima, Sara Lopes, garante que o governo vai criar uma comissão independente para investigar este caso em paralelo com outras comissões de inquérito.
Os factos serão, a seu tempo, devidamente apurados. As responsabilidades serão afacadas, quer pela intervenção da autoridade marítima e por medidas excepcionais do governo, quer pelas iniciativas que caberão ao Ministério Público no quadro das suas competências.
Da Cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E o tema do dia era hoje sobre a Nigéria. Perguntávamos aos nossos ouvintes porque é que a comunidade internacional fala tão pouco das atrocidades e dos atos terroristas ocorridos na Nigéria. Guilherme Correia da Silva leu as respostas dos nossos ouvintes. Guilherme.
E que foram várias. Bom dia. Lafo Baldé enviou um SMS em que diz: nós todos estamos preocupados com este silêncio. A comunidade internacional devia tomar uma decisão há muito tempo, mas não quer levar isso em conta. É um perigo. Também por SMS Tuvajipano. Diz que é porque a África, em algum momento, fica na cauda em detrimento da Europa. Vejam hoje o que aconteceu com Charlie e muita tinta correu. No Facebook, Sessónio César Mendes escreve que para a comunidade internacional a África não existe. Aliás, como bem disse num dos seus filmes, o ator Bruce Willis, Deus já abandonou a África. É pelo menos o que sinto. As atrocidades do Boko Haram merecem uma marcha mundial. Porque é que não a fazem? Já chega de ver o africano como objeto de trabalho, ver a África como fonte de matéria-prima. Enfim, são coisas da nossa terra, escreve Sessónio César Mendes. Donald Marcelino Pangaia escreve: a mediatização dos assuntos é diretamente proporcional ao peso dos Estados no sistema internacional. Ora, vejamos, enquanto na França cerca de uma dezena e meia de pessoas morriam nos ataques ao Charlie Hebdo, em Tete, Moçambique, morriam mais de 50 pessoas por envenenamento de bebida, mas não vimos nem metade da onda de solidariedade e mediatismo. Tiziano pergunta: será que as vidas europeias são mais valiosas que as vidas africanas? Que hipocrisia, diz Tiziano. Calton da Costa também acha que a comunidade internacional não está preocupada com a situação da Nigéria por este ser um país africano, mas se fosse um país europeu ou americano já estaria. Daniel Arturo Roberto escreve que para a comunidade internacional, em especial o Ocidente, a África é apenas um local que os abastece de riquezas e tais riquezas saem mais enquanto a África estiver em guerra. Nesse contexto, a África vale mais enquanto estiver em guerra do que em paz. Por isso, todos estão torcendo para que haja um massacre e, de seguida, tomem a nossa riqueza. É a opinião de Daniel Arturo Roberto. Eurique Moçande também diz que a comunidade europeia está mais preocupada com a aquisição de dinheiro vindo da riqueza africana. Por outro lado, no Facebook, o utilizador com o nome de Ismael pergunta: e porquê é que são mais os média ocidentais a fazerem cobertura desse caso do que os média africanos? Para o caso Charlie Hebdo, a TPA até convidou especialistas nacionais para falarem sobre o assunto, mas nunca, que eu saiba, fizeram o mesmo pelo caso Boko Haram. António.
DW, quarta-feira.
Eis o resumo das notícias que fizeram este programa. Em França, o jornal Charlie Hebdo volta hoje às bancas, não só no país de origem, mas também em mais de 20 outros países, com uma edição de 3 milhões de exemplares. Na Nigéria, a Comissão Nacional Independente informou que as eleições do próximo mês vão avançar em 3 estados nordestinos, mas há poucas perspectivas de votação nas áreas ocupadas por insurgentes. Em Moçambique, é hoje esperado o Presidente da República Português, Cavaco Silva. Ainda em Moçambique e no Malawi, país vizinho, cheias na sequência de chuvas intensas causaram a morte de pelo menos 40 pessoas. É tudo por agora. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação.